Agradeço, senador Medeiros, por essa troca, por esse rodízio, pois nós divulgamos no meu estado, muitos estão querendo ouvir o nosso pronunciamento e eu fico muito agradecida por isso. Logo em seguida, o senador Medeiros fará também o seu pronunciamento. Então, eu agradeço, Vossa Excelência, e o senador Medeiros. Com muita tristeza, na última semana pude ouvir e ler uma acusação injusta, vil e equivocada, senhor presidente, que te teria sido entregue ao meu esposo, em meu nome, a importância de R$500 mil por delatores da empresa Odebrecht e que essa doação teria sido feita por meio de Caixa 2. Ainda não descobri o que os levaram a praticar tamanha atrocidade. A vontade desinteressada de apedrejar, diminuir e destruir pessoas, simplesmente de acusar de forma leviana e inconsequente. De ser beneficiado com a liberdade e com a impunidade, às custas da honra de terceiros, para livrar a sua pele, às custas de pessoas sérias e idôneas que trabalham pelo Brasil. Ou querem apenas aumentar as estatísticas, colocar todo mundo no mesmo fubá, no mesmo angu, na mesma panela? É provável, senhor presidente, que jamais conheceremos a verdadeira resposta disso tudo. Isso, contudo, não me impede de, nesse momento, afirmar e reafirmar a minha inocência e de meu esposo Moisés Gomes. Nas delações, ao se reportar a doação que nunca existiu e que nunca recebi, o delator, os quatro delatores, disseram da mesma forma, começo pelo delator Cláudio Melo, copiando literalmente as suas palavras. Ele disse, aquele que disse que eu liguei para ele, no termo da delação número 33, o vídeo 33, não tenho relacionamento com a senhora Cátia Abreu, não tenho contato, não a conheço, não conheço a senadora. Na época não conhecia mesmo. São seis respostas a seis perguntas dos procuradores que estavam inquirindo o seu Cláudio Melo. Depois o seu Zé Carvalho, que está no termo 8, que é o vídeo 8º. Só vi a senadora uma única vez num restaurante em São Paulo e passando pela minha mesa, o seu esposo a apresentou para mim, porque eu fui fazer uma palestra e uma discussão sobre eclusas lá na CNA em certa ocasião, mas ela não estava presente. Conheci a senadora rapidamente neste restaurante. Jamais defendeu interesses da empresa. E em seguida, o senhor Fernando Reis disse o seguinte, na sua delação, no seu vídeo completo, porque teve gente no Tocantins que editou o vídeo e colocou nas redes só o pedacinho que lhe interessava, no caso o prefeito de Palmas. Mas ele diz na sua delação completa, o prefeito criou uma comissão para 90 dias para avaliar a caducidade da concessão da Odebrecht no Tocantins, que é a concessão de água. Com mais 90 para decidir. A própria forma que já mostra que ele quer declarar a caducidade não é verdadeira. Na verdade, quer uma mesa de negociação. Gerou problemas, o capital da empresa é aberto, tem debêntures. Esse tipo de notícia afugentou investidores. E eu tive que demitir 1.000 funcionários no Tocantins por conta do atraso da assinatura da concessão. E naquele tempo, a senadora Cátia Abreu e o ex-governador Siqueira Campos nos ajudaram, porque era um absurdo perder aqueles investimentos todos por interesses pessoais. Foi isso que o delator disse. Mas que depois fizeram um acordo. Não me interessa os padrões e os níveis deste acordo, senhor presidente. Só quero que as pessoas que estão usando essas delações em benefício próprio, estão editando trechos da delação para incriminar pessoas de forma vil e covarde, porque essas pessoas não têm personalidade, caráter, não têm sentimento de humanidade para com o próximo. O senhor Mário Amaro, enfim, que era o diretor-presidente do órgão concessionário no Tocantins, ele disse, a senadora foi eleita e nunca fez nada por nós. Contribuição dela foi sem contrapartida. Até nós tivemos um problema com a CPI lá no governo do estado, na Assembleia Legislativa, mas ela não nos ajudou. Foram todas as declarações nos vídeos que eu fiz questão de ouvir na íntegra, senhor presidente, na íntegra. Diante disso, não há qualquer dúvida que, além de não receber qualquer importância da empresa Odebrecht, jamais contribuir com a ascensão ou com a escalada criminosa desta empresa ou de qualquer outra. Em estrita conformidade com a lei eleitoral, senhor presidente, é verdade que eu, meu esposo e minha assessoria apresentamos para várias empresas, especialmente do agronegócio brasileiro, na condição de potenciais doadores, os projetos da minha campanha, do mandato que exercia e do meu futuro mandato, uma prestação de conta de tudo que fiz nos últimos oito anos. Em prol do Brasil, da economia, do crescimento, do emprego e da geração de renda. E não foi diferente com a Odebrecht. Ligamos, conversamos, apresentamos projetos e objetivos públicos da campanha e do mandato, como disse os delatores, a troco de absolutamente nada. Depois de algumas tratativas e encontros, o representante da Odebrecht não doaram absolutamente nada à senadora Cátia Abreu. Apresentaram uma lista de possíveis doadores, também de construtoras, que eu deveria procurar e pedir ajuda a essas empresas. E com essa lista desses possíveis doadores, fiz também o meu trabalho com meu esposo, que é o meu esposo, é meu companheiro, é solidário nas horas que eu preciso, assim como sou solidária a ele. Queria que eu pedisse a quem para me ajudar? Um estranho? Um vizinho? Algum inimigo? Gostaria de chamar a atenção, senhor presidente, para um fato curioso, porque agora estou ouvindo as delações dos meus colegas senadores. E eu não entendi ainda um fato. No jogralzinho dos funcionários da quadrilha Odebrecht, eles não dizem em nenhum momento quem entregou o dinheiro, aonde foi que entregou o dinheiro e para quem entregou o dinheiro. E que mais me deixou curiosa, os procuradores e a procuradora, como é o caso, que interpretou e investigou os meus, nenhum deles perguntaram, porque eu que sou leiga, era a primeira pergunta que eu ia fazer. A senadora ou o marido dela buscou o dinheiro onde, meu senhor? Quem é que buscou o dinheiro? Quem é que entregou o dinheiro? Qual é o endereço da entrega do dinheiro? Mas eles não disseram e não foram inquiridos sobre isso, e eu desejo uma satisfação sobre isso. Eu quero que eles digam e complementem as suas delações. Eu quero o endereço, eu quero o nome, eu quero a filmagem, eu quero uma prova de que a senadora Cátia Abreu ou seu esposo saiu de algum lugar com sacola de dinheiro na mão. Isso não se faz com as pessoas e eu não admitirei que façam comigo e com meu marido. Senhor presidente, lá atrás o Cláudio Melo ainda referendou tudo isso. A procuradora perguntou, quem foi lá em nome dela? Não sei, não sei. Eles nunca sabem, eles só sabem denunciar. Eu quero saber a boca na botija, o horário, que horas foi, como foi, mas não dizem em nenhum momento. E quero aqui registrar alguns fatos também da imprensa nacional, que de forma cruel, cínica, alguns jornalistas de programas políticos têm tratado tudo com um cinismo e uma crueldade digna de nota. Disseram para mim, a meu respeito, neste caso, gente, foi ela mesma que ligou pedindo dinheiro. Se tivesse alguma coisa errada, minha senhora jornalista, se tivesse alguma coisa errada, eu ia me esconder atrás de algum biombo e ia mandar alguém ligar. Se eu liguei, foi porque a lei eleitoral permite e em nada me diminui ligar para algum lugar pedindo doação de campanha, porque a senhora devia entender que quem pede doação de campanha na campanha eleitoral é porque não roubou durante o mandato, é porque não extorquiu durante o mandato, é porque não vendeu ações, não vendeu emendas, não vendeu trabalho aqui dentro. E por isso nós temos que nos submeter à humilhação de pedir para as empresas, porque nós não roubamos durante o nosso mandato. Porque senão era muito simples, não precisaríamos fazer essa via sacra humilhante, ligando para empresas 24 horas e pedindo, e reiterando, e lembrando, porque é um favor que estão fazendo a gente. Doa se quiser e porque quer, porque acredita no trabalho ou não, porque tem interesse no que a gente desenvolve aqui dentro legitimamente. Nos Estados Unidos, quem é que não sabe? As bancas dos deputados e senadores que representam segmentos da economia claramente, publicamente. Lá tem os deputados e a frente que defende armamentos, que defende o setor agropecuário, que defende especificamente o leite, que defende especificamente a laranja. Isso é público. Cada um defende os interesses da sociedade que representa, ou nós não estamos numa democracia representativa? Por isso tem aqui segmentos da esquerda, segmentos da direita, a bancada da saúde, a bancada da educação, a bancada do agronegócio. Isso é legítimo, isso é legítimo. Quero também lembrar que no caso do meu esposo, o cinismo e a crueldade com que foi dito por alguns jornalistas da imprensa. Ele achou pouco. Pouco o quê, meu senhor e minha senhora jornalista? Pouco aonde? Não existiram 500 mil reais. A senhora já está admitindo que esses delatores são donos da verdade e que de fato eu recebi os 500 mil reais. Vocês preferem acreditar numa máfia, em capo, pai e filho e a sua coja do que acreditar em quem vocês convivem aqui todos os dias? Será possível que não tenha a mínima sensibilidade para entender isso? Virou um sarcasmo, o marido dela achou pouco, 500 mil reais. Que 500 mil reais, senhor presidente? Não existiu 500 mil reais. Ainda quero aqui lembrar que, por último, uma jornalista e um jornalista, ainda criticando num bloco inteiro, aqueles que foram ditos pelos delatores, que ajudaram na campanha, mas não deram nada em troca. Sabe o que significou isso para os jornalistas? Entregou e não levou. Ladrão roubando de ladrão. O que é isso, meu Deus do céu? Se eu peguei um dinheiro e fiz um favor para a imprensa, eu sou uma bandida. Se eu recebi uma doação de campanha e não prestei o favor, eu também sou bandida, porque também peguei a propina e não entreguei o serviço. Que país é esse, meu Deus? Que país, que inferno é esse que nós estamos vivendo?
Senadora
e nem
Kátia.
Alguns jornalistas da imprensa, não são todos. Quero aqui registrar, muito bem registrado, mas quero ver o meu repúdio a esses que sabem muito bem quem são, e porque todos que assistiram sabem do que estou falando.
Senadora Kátia.
Olha,
por favor, senadora Vanessa.
Não pode haver.
Eu serei bem rápido. Eu serei muito breve. Momento. Muito breve apenas?
Não, é. A senhora pode falar depois, mas agora não pode haver.
Gostaria, e agora, senhor presidente, caminhando para o encerramento do meu pronunciamento, me dirigir especificamente ao povo do Tocantins, que eu devo uma satisfação direta, porque estou aqui já no segundo mandato de senadora, 2 mandatos de deputada federal, e eu devo satisfação é a eles, não é a esses jornalistas, a essa minoria de jornalistas e daqueles adversários que eu tenho no Tocantins, que todos nós temos. Eu devo satisfação às famílias do meu estado, de norte a sul do estado, de Esperantina a Talismã, de Dianópolis até Formoso do Araguaia, de todos os 139 municípios do meu estado. A vocês eu devo satisfação. Quero dizer, amigos tocantinenses, que sempre me apoiaram até aqui, que sempre me admiraram, mesmo aqueles que não puderam votar, nunca tiveram dúvida da minha personalidade e do meu caráter. Honestidade não deve ser uma bandeira, e sim uma escolha de vida, e eu fiz essa escolha de vida. Eu e meus filhos nunca bati no peito nesta tribuna, em lugar que seja, para atacar nenhum colega investigado, para gritar que sou honesta, que sou dona da verdade, como alguns aqui já fizeram num passado muito recente. São 23 anos de vida pública, desde o sindicato rural, lá da nossa cidade de Gurupi. Faço críticas veementes contra a incompetência, a falta de gestão, as crianças, mulheres e homens morrendo nos hospitais do Tocantins e o governo do estado criando novas secretarias para fazer política. Isso sim, continuarei dura e firme na queda, fazendo em todos os momentos. Nada e nem ninguém me intimidará. Nunca usei, senhor presidente e povo do Tocantins, nunca usei dinheiro público para comprar bois e fazendas, nunca aluguei empresa de máquinas para o governo do estado, nunca quebrei o IGPREV, que é o Instituto de Previdência do Tocantins, nunca comprei renúncia de vice-governador, nunca cobrei propina de emenda parlamentar, nunca chantageei empresa de concessão do meu estado. Vocês me conhecem e me acompanham minha vida há anos. anos. Já enfrentei lutas grandiosas, difíceis e até perigosas, com destemor, altivez e coragem. E é assim que continuei trabalhando, pelo Brasil e pelo Tocantins. Nada, nem ninguém, apenas Deus, pode barrar os nossos planos até 2018. Avisa aos adversários que estão hoje tão contentes, porque sonham com o meu fim, com a minha desistência ou com o meu abalo. Digo que é só o começo, pois essa truculência que fizeram comigo e com alguns outros colegas que estão aqui, que estão fazendo hoje, vai me tornar mais forte, mais obstinada, e é certo, eu tenho absoluta convicção de que o meu processo será arquivado, que eu serei inocentada e que tudo isso vai passar, porque sou uma mulher temente a Deus, uma mulher de fé, ou eu não tinha chegado até aqui. E eu tenho a convicção de que tudo isso é para me amadurecer, é para me fortalecer, porque dias mais difíceis virão. E encerro, senhor presidente, que agora, neste momento, estou formalmente enviando ao ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal dois pedidos. O primeiro pedido, que eu e meu esposo sejamos ouvidos dentro da maior brevidade possível. Segundo, com base no direito, que no Brasil ainda é assegurado aos inocentes, que o inquérito tenha uma rápida tramitação e uma urgente solução. Isso porque, senhor presidente e colegas senadores e senadoras, a minha honra, do meu esposo, que é um homem honesto, honrado e trabalhador, de meus eleitores e admiradores, e de minha família e de meu marido, tem pressa e não pode esperar a vontade e o tempo do meu acusador. Muito obrigado, senhor presidente.